E seja bem-vindo ao Splitcast. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo aqui do Rio de Janeiro e pizza com ketchup restaura 75% do meu HP.
Tá, não, né? Acredito.
Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte, e hoje nós vamos falar sobre o RPG de CorelDRAW.
Gosto. Oi, eu sou o Wash, de Divinópolis, Minas Gerais, e só apela pro tribunal que não se garante na luta com Kataná.
Oi, eu sou a Lúcia, diretamente de Brasília, e eu sou a Velocidade.
Bravo.
Incrível.
Bravo.
Porra, a Copa Pistão.
A própria Copa,
Copa Pistão.
Pistão.
Rapidinho, tem Copa Pistão nesse jogo, Lúcia?
Tem, claro.
Ah, ok, obrigado.
Sempre tem Copa Pistão.
Estamos reunidos novamente para mais um Now Playing, aquele episódio em que a gente fala sobre o que a gente está jogando no momento. Pode ser um lançamento aí, um jogo que a gente recebeu no lançamento. Pode ser também Carros 3.
Yeah. É.
Correndo para vencer.
Pode.
E o episódio de hoje, novamente, ele foi e está sendo gravado ao vivo na Twitch. Então, se você que está ouvindo essa versão gravada do episódio quiser comparecer para as próximas gravações, é só você entrar na nossa Twitch, em twitch.tv/splitcast_. Você deixa o follow, e aí, normalmente, às quintas-feiras, a gente faz a gravação ao vivo a partir das 20 horas. O Now Playing, ele é quinzenal, quando é, às vezes não, mas no mundo das ideias ele é quinzenal.
Ou no mundo ideal ele é quinzenal, né?
Pois é. Mas se você seguir a gente no Twitter, lá em @splitcast_, você sempre vai ficar sabendo quando vai ter episódio, que a gente sempre avisa por lá primeiro, tá? Então, vamos lá? Pegue, então, uma fatia de pizza com abacaxi e vem com a gente que tá começando mais um Splitcast. Nos últimos dias, né, gente, eu tenho jogado o Dodgeball Academia, que nos foi fornecido pela Humble Games, né, que é a publisher do jogo, e foi desenvolvido pelo estúdio brasileiro, chamado Pocket Trap, que é um estúdio indie de São Paulo, que foi fundado em julho de 2013, e eles também foram os criadores do Ninjin, que é outro jogo que fez um certo barulho no lançamento. Mas, cara, agora com o Dodgeball Academia, tipo, eles atingiram outro patamar, sabe? É um jogo que ele é muito, muito bom e ele tá fazendo um barulhão, assim, tanto no Brasil quanto lá fora, assim. Uhum. Provavelmente, se pegar essa última semana, foi talvez o jogo de lançamento, assim, mais falado, sabe, do mundo.
Que legal.
Não consigo lembrar, assim, de outro jogo que... Até porque os grandes Triple A's não foram lançados, né?
É, uma pergunta que eu tenho pra você antes de você começar é por que, uhum, o jogo, ele tem o japonês ali na linguagem dele? Porque eu tô vendo que ele tá... É Dodgeball Academia e tem Dodiboro...
Então, Academia eu sinto embaixo. Eu sinto que há uma grande inspiração em Boku no Hero.
Entendi.
Por isso que é Boku no Hero Academia.
E do ponto de vista estético, é arte japonesa. Isso
é um bom ponto.
Não, eu acho mais cartoon do que japonês.
Pra mim lembra muito Medabots, o próprio...
Não.
Aquele desenho
cartoon
que tu gosta.
Que isso aí,
aquele desenho que tu gosta lá.
Ele tem uma pegada bem de Boku no Hero, e ele a proposta dele é muito ser um anime de esporte, sabe?
Uhum.
Muito do que eu critiquei lá no Mario Golf, de que ele não conseguia equilibrar bem a história com o esporte, uhum, o Dodgeball Academia ele faz perfeitamente, sabe?
Legal.
Ele acerta em tudo que a Nintendo não acertou naquele jogo lá. Mas... o que que é o Dodgeball Academia, né? Estamos falando aqui. Ele é basicamente um RPG de queimada, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de queimado, né?
Queimado.
Mas como na maior parte do Brasil se fala queimada e no jogo eles falam queimada, eu vou me referir pela forma errônea da palavra.
Ah,
e vou falar queimada, tudo bem?
Ah, o Rio de Janeiro...
Sempre.
Oh,
mas em Dodgeball Academia a gente controla o Otto, né, que é um menininho que no começo do jogo ele mostra... Ele vive sob uma certa pressão por parte da família dele, de tipo, ele tem que ser alguém na vida, e só que ele tem um sonho, que é se tornar o maior jogador de queimada de todos os tempos. E aí ele meio que abandona a escola dele, em que ele estava estudando, para entrar na Dodgeball Academia. Que, como eu falei, é uma referência ali a Boku no Hero. Não sei se exatamente a Boku no Hero, mas ele tem bem essa pegada de colégio, de esporte. Uma pegada meio Yu-Gi-Oh! GX, sabe?
Isso aí.
Porque, tipo, é uma escola que gira em torno de um esporte em que tudo é decidido
também
à base...
esporte, né?
É, tipo assim, se tem uma treta na cantina... Os caras vão duelar de Yu-Gi-Oh, sabe?
Ok, gostei.
No Dodgeball Academia, tipo assim, tem um cara no corredor,
gostei.
O cara tá te enchendo o saco, e aí você vai começar a jogar queimada pra tacar a bola na cara dele. É isso.
Gostei.
Os personagens principais, eles são muito bons, gosto muito de todos eles. Uhum. Eu vou falar apenas da party inicial, tá? Depois tem outros personagens, mas eu não vou entrar em detalhes.
Uhum.
Tem o Otto, tem a Mina e tem o Bexigo. Que, cara, a Mina, ela é muito maneira, né? Primeiro, o Otto. O Otto, ele é aquele protagonistão de anime, sabe? Que ele é muito animado.
Eu quero
animado,
ser
o
melhor.
Eu quero ser o melhor e eu quero logo entrar numa queimada. Eu quero mostrar meu valor.
Quero provar meu valor. Sei.
É isso. A Mina, ela é maneira pra caramba. Tipo, ela é... A pegada dela é meio... Vocês estão ligados? A baterista do Scott Pilgrim.
Tem.
Que ela é meio, tipo... Ela é animadona, sabe? A Kim.
Só eu, nunca vi Scott Pilgrim, beleza.
Pelo amor de Deus.
Tá errado, acho. Pô, tá errado. Watch de Scott Pilgrim pra ontem.
Leia e veja, e jogue.
Né.
E o mais perfeito de todos é o Bexigo. Porque o Bexigo, pra quem tá assistindo a live,
é
esse boneco azulzão aí, que ele é um balãozão. Entendeu? E o Bexigo, ele é perfeito porque ele é um personagem que ele é completamente inseguro. Ele não quer atrapalhar os outros. Ele fica pedindo desculpa o tempo todo.
Que doideira.
É o Wash.
Eu ia falar isso, sou eu.
E aos poucos, o Bexigo, ele vai descobrindo que ele tem o seu valor, sabe? Tipo assim, é muito maneiro o desenvolvimento do Bexigo. E ele é um personagem muito fofinho, cara. Ele é muito maneirinho, sabe? E a história, ela se passa nesse colégio, né? Esse colégio que ele tá passando por um problema, que é, eles precisam revelar novas estrelas de queimada. Então, pra isso, eles pegam os alunos pra fazer um grande torneio entre todos os alunos, com esse objetivo de revelar os craques do futuro da queimada pra escola que tá existindo, né?
Uhum.
E o jogo, ele se passa nesse colégio, possui vários ambientes, diria que é um open escola, Lucy.
Isso aí é bom, então.
É um open escola.
Open school.
Assim como o jogo do Yu-Gi-Oh! GX é um open escola também.
É o open escola.
Open escola
de carteado.
Não é não?
Ó.
Na Zoom é o open escola.
Tem diversas situações de combate no jogo. Tem partida de um pra um, partida de um contra vários. Ele segue uma estrutura bem linear de missões em formas de capítulo. E ele é um RPG que ele em muitos momentos vai lembrar Pokémon. Porque ele tem aquela estrutura de gameplay que você tá andando pelo colégio, aí você vai passar em frente a uma outra criança.
Vamos jogar queimada.
E tipo assim,
cara,
até
isso é
até
muito Nazuma Eleven.
Isso é muito legal.
Não, mas a pegada do jogo, ele vai muito em Pokémon, porque até os efeitos sonoros lembram um pouco. Tipo assim, o efeito sonoro que toca quando você entra num combate de queimada é total Pokémon,
A parada de batalha vai duas bolas de queimada assim, aí. Assim?
Porra, eu não lembro, cara. Agora tu me pegou agora.
Eu quero muito jogar agora.
Então, assim, é aquele esquema de você passar na frente de outra criança e você automaticamente entra na partida.
Entra na batalha, né?
E aí, cara, essas partidas. Tipo,
eu
assim,
quero
como
muito
tava
jogar
falando,
esse jogo.
Eu também.
É partida de um contra um, é partida de um contra vários. Tem vários formatos de partida. Tem um modo que é tipo assim, queimou outro oponente, tá fora. E também tem um modo clássico. E tem um modo clássico, né, que é tipo, quando o cara ele tá fora, ele vai pra trás, né, do pessoal que tá do seu time. Então fica aquela situação, né, que tipo assim, você pode desviar da bola, mas a bola vai cair na mão do outro cara. Tem partidas que tem tipo 4 bolas, 5 bolas, sabe? Então assim, tem situações de caos que o jogo ele pega bem o gameplay e vai adicionando mecânicas, deixando mais dinâmico. Eu vou explicar isso com calma.
Uhum. Vocês perceberam que tá surgindo um novo gênero que é o jogo de queimada? Que saiu aquele lá da EA também, eu não sei o nome.
Porque é muito bom o Nori City. Ele é... surpreendentemente bom. Eu quero
trazer... joguei um pouquinho, achei divertido, mas não me prendeu
não,
muito.
Ele não. É muito... Ah, mas você jogou com a galera?
Não, eu joguei sozinho.
Não, mano, você tem que jogar de galera. É
como
muito legal.
Como que é o nome
legal.
Do jogo?
Knockout City, eu acho.
Knockout City, isso. Ele, cara, eu joguei com o pessoal, uns amigos meus, e adorei. Sério, você jogar partidas um contra o outro é muito gostoso, é muito divertido. Sério mesmo.
Mas, o mais interessante pra mim é que o jogo, ele possui um comando, né, de segurar a bola, que você aperta um botão no momento certo, e é aquela questão tipo de parry, sabe? É um alto risco, alta recompensa, que você pode desviar da bola, que é mais fácil, ou você pode tentar pegar, mas tem que ser, tipo, no timing certo, sabe? E tem alguns oponentes que utilizam alguns ataques especiais, tipo, a bola varia de velocidade, sabe? Ou então a bola, ela
a
vai
bola faz
fazendo...
curva.
Faz curva.
A bola
fazendo...
teleporta.
É, tem isso mesmo. É exatamente isso. Exatamente isso. É. Então, é mais fácil desviar, mas vale mais a pena você pegar a bola. Porque quando você pega a bola, quando você acerta o oponente, você vai aumentando a sua barrinha de esbolecial. Que é, ele é um ataque especial que cada personagem vai ter um específico, né?
Uhum.
Os oponentes também vão ter ataques esboleciais específicos, o que é bem legal. Então vai ter um cara lá que vai, pô, vai jogar uma cacetada de bola ao mesmo tempo. Ou o protagonista, ele vai literalmente dar... Cara, o protagonista, ele dá um Hadouken com a bola de queimado. Entendeu? É isso. E aí, tipo assim, normalmente você acerta uma pessoa só, cada vez que você joga. Com o Hadouken, você, tipo assim, se você acertar... alinhar os inimigos, você pode acertar todos eles de uma vez só, entendeu? Então é maneiro pra caramba. Uma coisa que eu não falei, o jogo ele tem sistema de HP, tá? Então não é tipo, acertou uma vez, queimou. Vai depender da sua força, vai depender da vida do oponente.
Uhum.
Como eu falei, ele é um pouco RPG, né? O gameplay do jogo ele tem esses vários detalhezinhos que vão me encantando e que vão enriquecendo. No começo eu achei que ele ia ser meio simplesão, tá? Mas pouco a pouco o jogo ele foi introduzindo mecânica, ele tem uma curva de aprendizado muito boa, muito bem feita. E quando eu me liguei, o combate do jogo tava tipo super dinâmico, não complexo, dinâmico. E eu tava, tipo, dominando todas as mecânicas, né? Porque, como ele se passa num colégio, ele consegue atrelar a curva de aprendizado à narrativa, porque você tá indo pra aula e aprende na aula, entendeu?
Legal.
Então é maneiro que ele vai adicionando aos pouquinhos. Bom, por exemplo, tem uma mecânica que você aprende em sala de aula e você usa depois, que é quando a bola tá no campo do inimigo, você pode segurar um botão e o personagem vai focar. Então, quando você foca, você aumenta a sua barra de bolecial, mas ao mesmo tempo, se você... estiver focando, você fica vulnerável ao ataque do oponente. Então, tipo assim, você tem que jogar a bola pra ele e já focar, mas tomar cuidado, porque se ele pegar a bola no ar e jogar em você, é bem possível que você tome porrada. Então, tipo assim, o jogo ele vai ficando muito, muito dinâmico, muito rápido, muito frenético, e é maneiro porque ele é simples, entendeu? Ele é simples de entender, mas ao mesmo tempo muito dinâmico. E além disso tudo, né, da história dele ser boa, a gameplay ser boa, tem, porra, o charme maior desse jogo, né? Que, tipo, porra, ele é brasileiro, então, assim... Eu joguei um pouco dele no inglês também, pra ver como é que é. Ele tá bem traduzido, mas, cara, não adianta. Sim, esquece. Tem coisa que só um brasileiro escrevendo pra outro brasileiro que vai entender. Tem um personagem que você enfrenta todo dia, né? Uma vez por dia você pode enfrentar ele. E aí, tipo, tu derrota ele e no dia seguinte você vai enfrentar ele de novo. Aí ele fala, não, vou te dessa vez eu vou ganhar de você porque tomei café da manhã ali, brabo, e eu tô de buchim cheio. Ele mete essa. Tô de buchim cheio. Ele não fala buchim ou cheio.
Cara.
Ele fala buchim cheio.
Buchim.
Entendeu?
B-U-C-H-I-N.
Né? Buchim cheio. E, cara, pô, é muito bom, porque, tipo assim, até os itens que você pega durante o jogo, eles são itens do Brasil, sabe? Então, tipo, eu falei na intro que você pega uma pizza com ketchup. É um item, entendeu, do jogo. Você pode pegar, tipo... uma coquinha pra recuperar a vida. Você vai pegar uma...
Ô, Daniel, tem a pizza sem ketchup?
Cara, eu acho que não.
Eu queria saber se a pizza com ketchup, ela cura mais. Porque
faria
sentido,
que não,
né?
Tem,
ela é superior,
eu não lembro.
Pizza sem ketchup.
Eu não lembro
ela
agora.
É superior. Ela é superior.
Mas com certeza é superior.
É superior. Sim.
Mas é curioso também, porque o personagem que vai usar o item, ele pode gostar ou não daquele item, né?
Olha
então,
só.
Por exemplo... O protagonista gosta de pizza com ketchup. A mina não gosta de pizza com ketchup, entendeu? Então, tipo assim...
E varia quanto cura?
Vai ter efeitos diferentes dependendo do personagem.
Caramba!
Que legal!
E aí o jogo, além disso, ele ainda vai brincar de colocar sotaque de outras regiões do Brasil no texto. E,
que
cara,
legal!
Tipo, porque, pensa bem, é um colégio que reúne jogadores de queimada de vários lugares. Então, faria sentido você ter pessoas de várias regiões do Brasil no jogo. E tipo assim, o jogo não é dublado. Tem, cara, tem. Tipo assim, o jogo ele não é dublado, mas, cara, você consegue ouvir, sabe, os personagens falando. Quando você lê o texto. É muito bom. É tipo isso. E não é aquele sotaque forçado.
Estereotipado.
Sabe? Não é estereotipado. É o sotaque que realmente as pessoas falam.
Quem escreveu, ou pelo menos deu um toque na escrita, provavelmente tem gente do Brasil todo no time também, né?
Não é tipo aquele bagulho, sabe, forçadão. Mano. Não é forçado. É bem feito mesmo o bagulho.
Que legal. O jogo do Corinthians hoje, mano.
Não rola isso. E tipo, eu prezo muito por um jogo que vai no sentido da comédia e consegue fazer bem aquilo, sabe? Porque pode perder muito a mão.
É, comédia é difícil de fazer.
Pra não falar que ele é perfeito. Eu acho que poderiam melhorar os efeitos dos equipamentos. Você tem equipamentos que você pode usar também, tipo um boné, uma luva, um bagulho assim. Que também tem uns bagulho meio engraçadinho, sabe? Tipo de, sei lá, luva furada. Tem uns boné. Boné do. Sei lá, sabe? Tem umas piadinhas assim internas nos equipamentos. Mas eu não sinto que os equipamentos eles modificam nos stats o suficiente pra perceber, sabe?
Fazer diferença, né?
É porque é sempre uma modificação numérica. Tipo, aumenta 15% da sua força, sabe? E fica tipo, sabe? Não... Aí tu vai ver na prática, sei lá, tu tira mais de 3 de HP do cara, sabe?
E
o cara tem 100
whatever.
De HP.
Whatever.
Uhum. Eu acho que eles podiam ter investido mais em habilidades atribuídas a equipamentos, talvez. Porque você poderia fazer builds.
Ah, bem Final Fantasy IX, legal.
Por exemplo, como tem diferentes especiais, diferentes... Por exemplo, a Mina, ela não segura a bola quando você joga nela. Ao invés de segurar, ela dá um chutão na bola de volta pro cara que jogou a bola.
Da hora.
Então, assim, tem mecânicas diferentes, sabe? Diferentes o suficiente pro jogo ter investido em builds de personagens. Eu acho que poderia ter ido pra esse lado. Assim como também o sistema de level também, que eu acho que não faz tanta diferença, porque, principalmente pelo fato de que as partidas, elas são limitadas, né? Você tem um número X de partidas que você pode jogar por capítulo. Então, não faz muito sentido o level, porque você sempre vai fazer todas as partidas, e você sempre vai estar, tipo, nivelado, sabe? Eu sinto que se algo... Tipo assim, se você tirar o sistema de level do jogo e não fizer falta, ou tá errado, ou não precisava estar ali. E eu acho que no Dodgeball Academia, se você tirasse, não ia fazer falta.
Entendi.
Então eu acho que poderia melhorar um pouquinho nessa questão. Mas, além disso tudo, eu preciso falar só mais uma coisinha, que eu queria muito que a Thaís estivesse aqui hoje. A Thaís, ela tá... Pessoas que estão ouvindo esse episódio, que estão no chat aqui da live, Thaís está muito enrolada lá com os estudos dela de alemão e não tá conseguindo nem tempo pra jogar direito. Então, mandei aí um Força Thaís pra ela depois lá no Twitter.
Hashtag Força Thaís.
Hashtag Força Thaís. Mas esse jogo, ele tem um modo de aprendizado de idioma que você pode colocar, vamos supor, o jogo em inglês, mas você liga o modo de aprendizado pra aprender inglês, mas a sua língua nativa é português. Então vamos supor.
Da hora, velho.
Os personagens, eles estão falando em inglês. O jogo todo tá em inglês. Mas se você apertar um botão, sobe uma barrinha embaixo. E, tipo, ele mostra a legenda em português do que tá escrito em inglês.
Isso foda. É massa. Isso é muito legal.
Então, tipo assim,
vale lembrar,
tem
Daniel.
Japonês, tem inglês,
exato.
Tem coreano, tem alemão,
aí
tem francês,
exato.
Tem espanhol.
Exato.
A Uningom.
Eu vou, ó, deitar o cabelo, rapaz.
Esse foi o primeiro jogo que fez isso, né? Eu nunca vi outro jogo que fez alguma coisa assim.
E se você parar pra pensar, assim, ó, eu não entendo de programação, né? Nunca fiz um jogo na minha vida, mas não parece algo difícil de você colocar.
Não.
Porque é literalmente você colocar um botão e
pra
subir
trocar
uma barrinha ali.
Ah.
Não. Você não troca. Tipo assim, no balão do diálogo do personagem, continua em inglês, mas embaixo aparece uma tarja preta com o que tá escrito em inglês, só que na sua língua nativa.
Que massa!
Então fica os dois ao mesmo tempo na tela. Fica o que fica em inglês e em português ao mesmo tempo.
Que legal!
Então, tipo, porra, pro Watch aprender japonês, por exemplo.
Porra, sim!
É foda!
Massa,
por exemplo,
massa.
A Thaís, ela gosta de fazer live em alemão, né? Lá no canal dela, Thaís Neto Mão. E ela, tipo, ela curte fazer a live em alemão, traduzindo simultaneamente pro público dela. Ela poderia jogar esse jogo em alemão, botar o modo aprendizado, e aí ela poderia ler em alemão e o público ler em português.
E ela só continuasse jogando, né? Caramba!
Pois é.
Pois é. Massa, massa.
Então, cara, isso, assim, acho uma ferramenta do caralho, muito, muito maneira. Tipo assim, eu não sei se eu tô conseguindo transmitir aqui em palavras o quanto que eu gostei desse jogo, porque, cara, tipo, tirando a migalhinha de defeito que eu falei, que nem faz tanta diferença assim, é só algo que poderia ser melhor, mas que não torna pior o jogo. Eu acho esse jogo, tipo assim, não se surpreendam se esse jogo aparecer muito, muito alto na minha lista de melhores do ano.
Caramba!
Quero jogar esse aí, assim, hein? Queria jogar antes do final do ano, mas não sei se vou conseguir, não. É, só pra finalizar, Daniel, Rebeca tá perguntando em qual plataforma você tá jogando, e eu adiciono a pergunta, quais plataformas ele saiu aí, pro pessoal saber?
Estou jogando Nintendo Switch, tem pra PC também, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que saiu pra porta, né?
Saiu pra tudo, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC.
É.
A Rebeca mandou aí o preço.
Inclusive, tá disponível no Game Pass do PC e do Xbox.
Deixa eu ver quanto que tá no PC aqui.
Então, ó, no, tanto no PS4 quanto no Switch... PC.
Ah, verdade.
Tanto no PS4 quanto no Switch tá saindo por R$100, que é o preço padrão de jogo indie hoje em dia.
Agora é R$20.
No Xbox e no PC tá no Game Pass, né?
Na Steam tá R$70.
Não, preço.
E cara, uma coisa que me surpreendeu muito aqui, tem 72 análises só do jogo.
Eu acho que esse jogo, ele
que
vai...
Que triste!
Ele vai se vendendo boca a boca.
Esse jogo, aos pouquinhos, ele vai...
Sim, vai conquistar o seu espaço.
Assim, convenhamos que R$70 pro padrão de Steam é um pouco alto?
Talvez. Mas, porém...
Eu acho, assim... Levando em consideração o preço padrão de jogos da indústria no geral, levando em consideração a qualidade desse jogo, levando em consideração o tempo de jogo que dura ali por umas 10 horas, então tem bastante conteúdo, eu acho que, por exemplo, o Dodgeball Academia vale muito mais do que muito AAA de R$300.
Não, eu não duvido disso, Daniel. É só que eu sinto que o público da Steam, ele tem uma coisa assim... Passou de R$50, tá caro demais.
Não, espera uma promoção. É que jogo indie na Steam já foi te custar R$35, R$40.
Ah, sim. Exato. É um público que tá mal acostumado quando se trata de PC.
E começou
a aumentar. Pass, né?
Mas até gente vai querer comprar e ter um jogo pra ele. Nem todo mundo
vai promoção. Deixa pra fazer promoção.
Isso é verdade.
Mas assim, eu acho que é um jogo que vale super a pena por esse preço, assim. Não vou entrar de novo em preço, que, enfim, eu vou ter que falar, tipo, nenhum jogo vale R$300. Mas enfim, eu acho que tá justo pro
padrão. No seu consentimento, vale a pena pagar o preço que ele pede.
E, cara, tipo assim, um dos melhores jogos do ano, assim, fácil.
Opa! Caramba!
E brasileiro.
Brabo. O joguinho que eu tenho jogado nas últimas semanas foi o The Greatest Attorney Chronicles, meus queridos amigos. E antes de começar falando sobre o jogo, eu primeiro queria agradecer a lindíssima, cheirosíssima, maravilhosíssima Nuvem, que vem aí novamente...
Obrigado, Gabriel.
Obrigado, Gabriel, S2. Mas que vem aí confiando no formato, confiando na gente. A gente tá muito feliz de estar criando conteúdo em cima dos joguinhos. E eu não poderia estar mais feliz por ter recebido Ace Attorney, que é uma franquia que mora dentro do meu coraçãozinho, né?
Não, vocês não têm noção que o avatar do Wash na PSN é literalmente o Phoenix Wright,
sim,
né?
É o Phoenix, exato. Mas bom, o The Great Ace Attorney Chronicles, como pelo nome das Chronicles, né? Das crônicas do grande, como é que é? Grande advogado de primeira, esqueci o nome do...
grande advogado de primeira, exatamente.
Da localização BR lá do Jacutem Sabão, que é do pessoal BR que fez. Mas bom, essa Chronicles, ela é basicamente um port do primeiro e do segundo jogo, do The Great Ace Attorney, que saiu pro 3DS.
E eles são spin-off da série, né?
Eles são spin-off da série, porém, mais ou menos. Porque, assim, apesar do protagonista ele não compartilhar o nome do Phoenix, né? Porque o nome dele é Ryunosuke Naruhodo, e o do Phoenix é Ryuichi Naruhodô. Ele, assim, é lógico, eu também não terminei o jogo, mas parece que ele é tipo um ancestral como se fosse do Phoenix ali. É algo bem bacaninha disso.
Tem um parentesco ali.
Tem um parentesco, exato.
Eles têm o mesmo sobrenome, né?
É, o mesmo sobrenome, exatamente. Mas bom, o jogo ele é um port do primeiro e do segundo jogo que saiu só pro 3DS. O primeiro saiu em 2015, o segundo saiu em 2017. E agora em 2021 ele vem aí com um port, essa duologia vem nesse port lindíssimo, remasterizado.
E nunca saiu do Japão, né, eu acho.
Que nunca saiu do Japão, exato.
Quer dizer, agora saiu.
Ele só tinha chegado aqui.
DS, só japonês.
Sim. Isso, só japonês, e ele tinha saído aqui no mundo, assim, só por fan translate, né?
Uhum.
O jogo ele vem aí pro Switch, vem pro PS4 e pro PC. E, bom, a história dele é a seguinte: como eu falei, o protagonista dessas Chronicles é o Ryunosuke Naruhodô, que tem a piadinha aí de Ace Attorney, né? Não é Ace Attorney, só esse Naruhodô mesmo que é a piadinha de sempre certo, né? No japonês. E uma coisa que me pegou logo de surpresa é que o Naruhodô, ele inicialmente, no começo do jogo, ele não é um advogado de defesa. Ele é só um estudante da Universidade do Grande Império do Japão, que o jogo, assim, pra quem já viu alguma screenshot ou tá vendo agora pela própria...
Você passa em que época?
Na época Meiji do Japão.
Uhum. Meiji? Achei
exato.
Que era Taisho.
Não, na época Meiji. E na época Meiji, o Japão ele tinha esse nome, Grande Império do Japão, porque era a fase do imperador lá e tudo mais.
Quando começou a militarização do Japão.
Do Japão, exato.
Os samurais começaram a
se extinguir, exato.
Eles começaram a armar os exércitos.
E armar o exército e também... As únicas pessoas autorizadas de usar katana era...
Ocidentalização do Japão começou.
Ocidentalização do Japão, exatamente. E
Speedcast é a aula de história.
Aula de história.
Foi onde tudo começou a dar errado. O japonês começou a fazer jogo de mundo aberto, de ação, é foda.
Foi aí que o japonês começou a querer guerrear, um negócio louco.
Mas bom, o que vocês falaram tem a ver com até um pouquinho com a história, porque o melhor amigo do Naruhodô, que é o Asugi Kazuma, o Asugi ele foi convidado pelo governo japonês a ser enviado para Inglaterra, que naquela época era a capital do mundo, basicamente. E na Inglaterra ele iria aprender sobre as leis do, né, da advocacia em si. E se tornar... É, o intercâmbio, né? Porque o Japão tinha feito um tratado com a Inglaterra, de um tratado de paz, eu acho, se eu não me engano. E aí ele vai ser enviado para lá para aprender sobre advocacia e depois para voltar para o Japão para poder ensinar todo mundo do judiciário a como reger uma corte, né? Porque nessa época o sistema judiciário do Japão, ele era tipo algumas décadas só. Ele tinha, acho que uns 20 anos.
Ele era bem novo ainda.
Bem novo, bem novo, exato. E aí, bom, o jogo começa dessa forma. O Naruhodô, ele é só um estudante da universidade e ele iria acompanhar o Asugi, o Kazuma, né, o melhor amigo dele, pra Inglaterra pra poder começar a aprender sobre advocacia. Só que aí o que acontece, o Naruhodô ele é pego sem querer numa infeliz fatalidade em que ele é acusado de assassinar um professor de inglês da faculdade dele, que ele tava num restaurante conversando com esse professor e quando ele se vira pra ir embora, ele escuta um tiro, quando ele olha pra trás o professor tá morto e aí ele acha uma pistola no chão, tal qual como todo bom personagem de Ace Attorney, ele pega a pistola e ele é incriminado por assassinar esse professor.
É claro que pega.
Claro que pega. Claro, né? E aí, bom,
fica,
o jogo começa...
Ele fica apontando com a arma assim, ó.
Exato.
Aqui, morreu aqui, ó.
É, exato. Ele fica...
Morreu aqui.
Olha, que interessante, né? E aí, uma coisa que me surpreendeu logo de começo, assim, do jogo, eu só queria começar dizendo que eu nunca tinha visto nada do jogo, então pra mim, tipo, é tudo muito novo. Apesar que tem algumas pessoas que já jogaram.
Você nunca jogou a versão de 3DS?
Nunca joguei.
Uhum.
E uma das coisas que me pegou muito de surpresa é que eu não sei se é nesse port ou se na versão do 3DS tinha, é que o jogo ele tem uma intro em todo episódio, uma intro bem anime, sabe? Então, tipo, basicamente conta, dá um prelúdio pro episódio ali em forma de animação, de anime mesmo. E é muito legal, é muito bonitinho ver os personagens, ver a dublagem, ver eles tendo uma conversa, sabe? De como a pessoa foi assassinada e tudo mais. É muito legal. A segunda coisa que me pegou de surpresa é que o jogo, ele adotou o sistema de investigação que tinha no episódio especial do primeiro jogo do Ace Attorney. Eu acho que ele foi adaptado pros posteriores da franquia, mas nesse o sistema de investigação é que você pode abrir o court record, né, que é onde ficam as pistas, as evidências do caso, você pode explorar elas de forma 3D, o que é bem legal, que eles não são tipo só uma foto, sabe? Algumas são quando é tipo literalmente foto mesmo, mas algumas, por exemplo, nesse caso, tem uma parte que eles acham uma garrafa na cena do crime, e aí a garrafa é tipo um modelo 3D mesmo, e você pode virar, colocar ela de cabeça pra baixo pra cair prova, se tiver alguma dentro, algo assim, e aí quando você seleciona alguns pontos da evidência, você tem um feedback do personagem sobre o que é aquilo, ou tipo, ah, mancha de sangue em tal lugar, ah, eu vou anotar isso porque vai ser relevante pro caso depois. Isso é bem legal pra você poder apresentar a prova e fazer os seus argumentos no tribunal. E aí o Naruhodo, ele é pego, né, nesse infeliz acidente, e aí acaba que, pelo Japão ter feito recentemente uma aliança com a Inglaterra, ele acaba sendo pego nesse fogo cruzado, e o Japão não quer saber de treta com a Inglaterra nenhuma, já que ele, né, supostamente ele foi incriminado por assassinar um professor de inglês, e aí eles só querem resolver esse caso, tipo, prender a pessoa que mais a evidência apontar e encerrar isso de uma vez. Aí o Phoenix, ele acaba tendo que defender a si mesmo na corte, tal qual como todo esse attorney, o jogo te joga, tipo, se vira aí, né, dessa forma, tipo, bem cômica, que em todo esse attorney tem, você cai nos tribunais mais idiotas possíveis.
Pergunta, e aí, jogo...
Diga.
A única coisa que eu sei, assim, do meu pouco conhecimento sobre o sistema judiciário japonês, uhum, é que normalmente quando o cara é acusado, ele é muito difícil de não ser incriminado.
Sim.
Nessa época, sim, nesse jogo, acontece isso.
Cara, se eu falar que não, você vai acreditar?
É mesmo.
Nesse jogo, como tem essa temática, vamos dizer, mais antiga, parece que a sentença é dada pra pessoa que o crime foi apontado. Parece. Porque nos Ace Attorneys normais, pra quem nunca jogou Ace Attorney, ele é basicamente um jogo, é uma sátira ao sistema judiciário do Japão, que é um sistema que extremamente corrupto, ponto de vista dos japoneses, tá, gente? Eu nunca experienciei, nem quero estar num tribunal no Japão sendo incriminado de nada.
Não matar ninguém no Japão, tá tudo certo.
Mas...
E não usar droga nenhuma também, porque lá usar droga e matar pessoa é basicamente a mesma coisa.
É complicadíssimo.
E só que o que acontece lá pra eles, o jogo é uma sátira direta ao sistema judiciário japonês, de que se a pessoa é sentenciada, não vai acontecer nada com ela, ou ela vai, tipo, não vai ter crime nenhum, sabe?
Até no Judgment tem isso, né, que o protagonista, ele é um ex-advogado, e ele é tipo uma lenda entre eles ali, porque ele consegue livrar uma pessoa de uma condenação, sabe? Então, exato, tipo, ele fez um impossível dentro do sistema judiciário japonês ali, né?
O caso vai, no caso, tendo progresso, e aí é a primeira vez que, como eu falei, o Naruhodo, ele não tinha experiência nenhuma com o tribunal e não era um estudante de direito, ele acaba tendo que se defender junto com a ajuda do melhor amigo dele, do Kazuma. E aí é a primeira vez que ele bate na mesa, aponta e fala objection na cara dos outros. E é muito legal, que em japonês é Igyari. Aí ele aponta Igyari, é muito legal. E aí, tipo, quando ele fala isso, o tribunal... Sabe aquelas piscadinhas que o Ace Attorney dá? Aí, tipo, o tribunal todo fica em choque, assim, e ele fica com o dedo apontado. É muito legal.
Toda tremidinha,
exato.
A origem do objection.
A origem do objection. E aí, por essa razão, eu acho que o jogo é como se fosse o antepassado do Phoenix, algo assim.
Dá a entender mesmo, né?
Foi o que me passou a impressão, sabe? Uma coisa que... Agora eu vou falar das mudanças do jogo. Mudanças, assim, pra mim, pelo menos, que joguei só a trilogia original e um pouquinho do Apollo Justice. Nas mudanças do jogo, assim como a Bia acabou jogando um pouquinho comigo o jogo, ela apontou que também no Professor Layton tem, mas nesse jogo, quando você vai entrevistar, fazer a cross-examination das testemunhas, né, que é apontar o testemunho, apontar as falhas, ele geralmente é feito em duas pessoas ou mais, de uma vez só, o que é muito legal, porque pra quem não jogou a trilogia normal do Ace Attorney, geralmente era uma testemunha, depois era outra, depois era outra, e nesse são tipo 3 de uma vez, 4 de uma vez, e aí você vai pegando o testemunho da pessoa. E aí tem uma mecânica bem legal que enquanto uma pessoa tá falando, você consegue usar a setinha do controle e passar pro lado pra ver a reação das pessoas ao lado sobre o que aquela testemunha tá falando. O que é bem legal, que é muito, muito legal. E aí o caso se desenvolve, eu não vou dar spoiler do que acontece, mas acaba que depois eu achei que o jogo, ele iria se passar todo no Japão, mas ele não se passa. Ele vai se passar na Inglaterra, ele vai se passar em Londres. E aí acontece uma coisa durante a viagem do Naruhodô. E aí acaba que você tem que, de novo, investigar e entrevistar as testemunhas, descobrir o caso. E aí você encontra uma pessoa muito que me surpreendeu muito, o personagem, que me fez muito feliz de estar no jogo, que é o Herlock Sholmes. Meus queridos amigos.
Sherlock Holmes, bom demais.
O Sherlock Holmes.
Na versão japonesa, inclusive, eles chamam ele de Sherlock Holmes.
Sherlock,
né?
Holmes, exato. Eu não, acho que é...
Ele era da onde mesmo, esse cara? Eu já ouvi você falando sobre ele.
O quem?
Ele é a versão do Sherlock Holmes do próprio mundo do...
Não, de verdade.
Então, que eu acho que o lance é que quando eles foram localizar, eu acho que eles não conseguiram a permissão do...
A permissão,
pra usar o nome, e aí eles tiveram...
Mas na versão japonesa
chama Sherlock... ele de Sherlock Holmes, entendeu? Mas é o Sherlock Holmes. Tipo, no inglês chama de Herlock, mas é o Sherlock. E aí ele tem o livrinho das aventuras do Herlock Holmes e tudo mais, que o Dr. Wilson...
É literalmente o Caniel Doutinho do
Caniel Doutinho do...
Caniel Doutinho.
Do Juntinho Cast.
Quando a gente não libera o nome Daniel Coutinho aí pra
uso. Exato, exato.
É Caniel Doutinho.
É o jogador genérico do PES.
É o Castolo.
Mas é muito legal. Tipo, eu não consigo reforçar aqui o quão legal que é você fazer uma mecânica nova que esse jogo introduz. Que eu acho que é única dele, porque só ele tem o Sherlock Holmes, mas é a mecânica de dedução dele. Porque ele faz uma parada, é muito legal mesmo. E aí ele estrala os dedos, assim, e aí, tipo, cai um spotlight nele, tudo fica preto, e aí ele começa, essa é a Sherlock Holmes Deduction, Herlock Holmes, né? E aí ele vai estralando os dedos, assim, e aí vai mostrando as pistas do caso, e vai mostrando as deduções dele, de tipo, esse é o Daniel Coutinho, ele assassinou a pessoa. Aí, tipo, o assassino que tá com a faca tá, tipo, do lado, sabe? Aí ele começa a fazer um monte de dedução errada, o que é, tipo, muito engraçado durante o caso. E aí, depois, o Naruhodô, ele fica assim, estranho, deixa eu tentar te ajudar. E aí, é ele e o Herlock, e aí você, o jogador, vai corrigindo as deduções erradas do Sherlock Holmes. Aí, tipo... Você aponta uma dedução certa, ele... é isso que eu quis dizer, eu só tava te testando. E aí ele, tipo, na fatinha dele, ele suando frio. Muito legal, muito legal. Uma mecânica bem legal dessa parte de dedução é que a pessoa que você investiga, ou no ambiente das deduções, é um mapa totalmente 3D, o que é muito legal. Por exemplo, nesse case que o Herlock aparece... tem um cara vestido tipo de russo, assim, com uma tesoura na mão, atrás das costas, e aí ele vai fazendo as deduções e aí você tem que corrigir. Aí na hora que você vai corrigir, tem como você... Aí tem o model desse russo. Tem como você girar atrás dele, full 3D mesmo, e tipo apontar na tesoura. Aí esse cara é igual... É uma mulher disfarçada, né? E aí, tipo, atrás tem um cabelão loiro, assim, aí você gira o model e tem lá o cabelo, aí você aponta isso, sabe? Na dedução. E é muito legal, muito, muito legal mesmo. Assim, sobre em questão de jogabilidade, não tem, é visual novel.
É pra gente burra.
Daniel quer saber se ele pode jogar.
Ele é burro friendly.
Burro friendly?
O Daniel quer saber se ele pode jogar.
É porque eu sou burro.
Cara, eu vou pensar. Eu vou te falar uma coisa.
Não, não tem não.
Comparado... aos Ace Attorneys normais, ele é mais fácil. Ele é mais fácil.
Eu acho o Ace Attorney de boa, assim. Um jogo tranquilíssimo de jogar.
Eu acho de boas em algumas partes, mas realmente tem umas partes
assim,
que eu me sinto
meio
burro.
Eu acho que o Ace Attorney, pelo pouco que eu já joguei, ele não é muito de investigação. Ele é mais de, tipo... a história te diz uma coisa e aí isso. Você só tem que, tipo, ligar os pontinhos ali, sabe?
Isso, exato.
Você não tem que descobrir nada.
Exato.
Tem um pouquinho de investigação, é bem intuitivo, né?
É, então, eu até não gosto disso porque eu sou uma pessoa que gosta muito de investigar e descobrir as coisas. Então, tipo, Danganronpa pra mim tem mais apelo do que esse Attorney.
É, Danganronpa pra você é mais, é.
Não, o que? Paradise Killer, não é?
Não, é,
não joguei
também.
Ainda, não joguei.
Mas tem a mesma pegada.
Eu acho que jogou.
Paradise Killer? Não,
eu acho que jogou.
Foi, eu joguei Paradise Killer. É. Mas Danganronpa tem mais em... Danganronpa, você tem que prestar mais atenção no diálogo, você tem que prestar mais atenção no ambiente, nas provas. No Ace Attorney, o jogo, ele te fornece a história, como a Lucy disse, você só vai ligando os pontinhos, e nesse caso, ele fornece muita prova, então é só questão de imersão. Se você fica imerso no jogo, tipo, não fica... Eu não sei se é assim, mas eu não sou, por exemplo. De ficar mexendo no celular. Tipo, é uma parada que você senta e você joga um caso, entendeu? Você não pode, tipo, parar na metade, vai no Twitter, fica 15 minutos lá e volta.
Não,
você já
não,
se perdeu.
Você se perde fácil, você se perde fácil.
É, você se perde muito fácil. Mas se você tiver imerso de, tipo, ok, eu vou sentar e vou jogar esse case, e aí você senta e joga, aí você, tipo, passa de boas, entendeu? E métodos de comparação... Nos outros Ace Attorneys, às vezes eu tive que consultar um detonado. Nesse, até agora, eu não consultei e eu tô no episódio 4, que é o penúltimo. Então, tipo, tamo de boa, sabe? Tamo de boa. É, como eu ia falando, em questão de gameplay não tem visual novel, mas...
Visual novel é o
Adventure.
É a
dedução,
é.
É o Adventure.
Mas é muito legal você apontar as pistas, como eu falei, tem essa mecânica de investigação, que é muito legal. Muito legal mesmo. O Herlock me pegou muito, porque eu achei que ele iria ser, tipo... é o gimmick do jogo, sabe? É o personagem... Ah, olha só, o Sherlock acabou. Mas ele é um personagem extremamente carismático. Ele é muito legal, muito divertido. A trilha sonora, já emendando com a questão do Herlock, é fenomenal o tema dele. É maravilhoso. O personagem é muito idiota. A trilha sonora é perfeita. E outra coisa bem legal, que eu esqueci de ressaltar, é que o jogo, ele tem os models 3D, então, tipo, não é uma foto do Naruhodô fazendo as coisas, sabe? É tipo um model, ele pisca, você vê o personagem respirando, sabe? Os personagens gesticulam, é muito legal isso. E uma parte bem, assim, que me deixou bem feliz, é que esse jogo, que sempre ficou no Japão, saiu pro Ocidente, tá fazendo muito sucesso, e assim, dá pra ver... Eu não quero defender a Capcom aqui, né?
A Capcom tá fazendo um ótimo trabalho, é isso que você quer dizer?
A Capcom tá fazendo um ótimo trabalho, cara.
Tá fazendo mesmo.
Não, falar, tá mesmo, foda.
Tá mesmo. Capcom pós Resident Evil 6 ali, meu irmão, deu uma virada de chave incrível.
Pois é. E ó, Capcom, por favor, porte os outros Ace Attorney pro PC. Faz esse remaster, porra.
Trazer o Apollo Justice pra nós
Apollo
também.
Apollo Justice, né? Porra, Apollo Justice é maravilhoso.
É, mas mano, é traz isso, o Ace Attorney pra outras plataformas que vem dando certo.
Pois é. Mas assim, gente, eu me diverti muito com o jogo.
Com certeza a Capcom tá aí vendo o podcast, né? Então,
claro, pessoal da Capcom tá vendo aí. Então, grande abraço pro senhor Capcom. Fica aí,
um abraço. Mas, de toda forma, o jogo é maravilhoso. Tô me divertindo muito, ainda não terminei. Como eu falei, o jogo é uma duologia. Então tem esse jogo e tem o próximo. De novo, não entrando na questão de preço
só
de jogo.
Só tem dois Great Ace Attorney.
Só dois Great Ace Attorney.
Não saiu mais nenhum, né?
Sim, mais nenhum. O jogo vai fechar nessa duologia. Na questão de preço eu não vou entrar muito. Eu achei que o jogo tá um pouquinho salgado. Mas é aquele esquema, espera uma promoção e pega. Tá, acho que tá 160 no PC. Ai, se eu não me engano. Mas.
Assim, considerando que são dois jogos.
E nunca saiu no Ocidente também, então. Não sei. Não sei. Nos consoles tá mais caro, eu acho, se eu não me engano.
Sempre tá, né? Porque não, a Sim. diferença de preço é.
Mas é isso, gente. Joguem e se puderem. E. Nossa, sério, muito, muito bom. E eu tô extremamente feliz com essa oportunidade.
Eu queria começar esse bloco agradecendo a Rebeca
nossa querida Batatiox, que está aqui no
maravilhosa chat,
porque ela que financiou esse bloco aqui. Então vocês agradeçam a ela, porque ela me deu o joguinho do Carlos no PS4.
Ah.
Então, muito obrigado, Rebeca aí. Carlos 3. o jogo do Carlos.
Pera, PS4. Fala o subtítulo, por favor.
Qual é mesmo? Correndo pra vitória?
Correndo pra vencer.
Correndo pra vencer, isso aí. Por que caralhos eu tô falando do jogo do Carlos? Porque eu gosto muito do Carlos de PS2, é um dos jogos da minha infância, assim, eu joguei muito, muito, muito. E ele é realmente um jogo bom, sabe? Tipo, o pessoal acha que eu tô zoando, mas ele é realmente um jogo de corrida arcade bem divertido.
Mais ou menos aquela geração, aparecia bastante jogo legal baseado em filme, principalmente animação, né? Você tinha...
Já vou falar disso, Gustavo, já vou falar um pouco disso. Legal. Mas, assim, o que torna o jogo do Carlos bom pra mim, não só o primeiro, mas até o 3 também, porque ele tem muitas coisas parecidas, apesar de ser um jogo bem diferente, eu também já vou falar sobre as diferenças, que o Ita tá perguntando se eu joguei os outros dois Carlos. Não, eu não joguei o 2, eu só joguei o primeiro, mas eu acho que tem mais de 3 jogos do Carlos, hein? Eu acho que tem, tipo, algumas outras versões do primeiro jogo.
É uma trilogia, né?
Não, é pior que tem mais. Tem bastante jogo do Carlos. Eu Caramba, só joguei legal. 2 deles.
Deve ter um carro de
Mas, assim, forma. Pelo que eu percebo dos fãs de Carlos, o primeiro jogo é até hoje o mais aclamado, assim. O pessoal gosta muito.
Ah, entendi.
Não, eu tô falando sério.
Tudo bem, eu tô falando sério.
Mas, enfim, o que eu acho tão legal do jogo do Carlos é que quando você pensa em jogo de corrida arcade, o que vem na cabeça é Mario Kart. E, num geral, a maioria dos jogos arcade de corrida meio que são muito clones de Mario Kart. Tipo, eles podem não jogar exatamente igual a Mario Kart, mas eles têm aquela coisa de...
Ah, eu não sei, depende do jogo.
Mas tem muito, né? Tem bastante.
Mas só arcade. Quando você fala arcade, eu incluo uns Need for Speed na lista, porque eles não são nada realistas, sabe? Então, se você estiver falando no estilo de Mario Kart...
Eu tô pensando mais num joguinho de, tipo...
Sacanear o
jogo
brota.
De corrida infantil, sabe?
Ah, um
jogo
party
de corrida
game.
Colorido, bonitinho.
É, quase um party game, assim, né?
Exato.
Entendi.
Aí você
a gente
pega,
tá fazendo
tipo,
review de Carros 3, né? Caralho, é muito foda isso, né?
Sim. Então, tipo, velho, tem muito clone de Mario Kart. E o Carros, ele vem com uma proposta de ser um negócio um pouquinho diferente. Porque ele tem uma dinâmica de gameplay muito diferente de Mario Kart. Como funciona o jogo do Carros? Basicamente, tem algumas coisinhas no chão, tipo umas listras azuis no chão. E aí cada uma dessas listras azuis, se você fizer uma manobra diferente em cima dela, você vai carregando o seu turbo. E o jogo é muito sobre você administrar o seu turbo e a hora certa de você usar aquilo. E como você carregar aquilo rápido, você tem que sempre saber, tipo, ah, tá, aqui eu tenho que usar tal manobra. E aí, de manobra, eu quero dizer, você anda de ré... Você anda de duas costas, de duas rodas, você faz drift, esse tipo de coisa. Ó, o pessoal tá vendo aí no vídeo que o Relâmpago Marquinhos tá andando de ré ali pra carregar o turbo.
Oh, e na moral, por incrível que pareça, eu joguei também. É difícil pra caralho, viu?
Já vamos falar disso. Mas. E eu acho muito legal porque. Esse negócio, tipo, andar de ré. Tipo, parece algo aleatório do jogo. Mas não, tipo, se você for ver o primeiro filme do Carlos, tem toda aquela cena que o Matt anda de ré e aí ele é muito bom andando de ré porque ele tem um vidro retrovisor e aí ele ensina o Relâmpago a andar de ré e aí na última corrida é importante que o Relâmpago ande de ré porque ele, tipo, roda na pista e aí, tipo, ele consegue se recuperar porque ele consegue andar de ré.
O Relâmpago então, tipo, Marquinhos, fala Marquinhos que...
Isso. Aí eu acho muito legal que, tipo, eles realmente pegaram algo que acontece no filme e tentaram adaptar uma mecânica pra ele, sabe?
E muda o gameplay, tipo... né, Lúcio?
Sim, é uma mecânica que realmente importa na gameplay, sabe? Não é simplesmente porque, é bonitinho andar de costas. É também. Por exemplo, o Daniel falou aí que muda a gameplay. Quando você anda de costas, você tem que andar com o analógico trocado. Então, tipo, você vai pra...
Fica espelhado o movimento.
Isso, fica espelhado.
Então...
É muito difícil, cara, essa porra, porque...
É, um pouquinho.
Tu quer, tipo assim, o caminho que você tem que fazer é virando pra direita, só que você tem que virar a lógica pra esquerda.
É, e aí buga isso, um pouco, buga um pouco a cabeça. É. E, tipo, essa mecânica tem desde o primeiro Carros, apesar que o primeiro ele não integrava tão bem, assim, igual o 3, que ele bota essa coisa de você usar isso pra carregar o tubo. É... Mas, outra coisa... O jogo é meio difícil, né? O Daniel jogou um pouquinho, ele sofreu bastante. Mas, no início eu achava que ele era meio desbalanceado. Eu achava que era meio quebrado. Mas eu passei, tipo, umas 3 horas numa madrugada aí jogando com o Luiz, o estagiário aqui do Split. Aí a gente entrou no SharePlay, porque o jogo não tem modo online nativo, você tem que usar o SharePlay. E a gente ficou jogando bastante tempo aí o jogo do Carlos. E aí eu meio que peguei um jeito, sabe? Tipo, agora eu consigo chegar em primeiro com tranquilidade.
Mas peraí, Lucy, Você falou que achava que o jogo era desbalanceado, mas aí você ficou 9 horas treinando não. E conseguiu vencer uma corrida.
Então, eu vou. É que assim, eu não acho que o jogo é desbalanceado. Eu acho que a curva de aprendizado dele é ruim. Tipo, ele não começa fácil e vai ficando mais desafiador. Ele já começa desafiador. E aí, pra você aprender, é um pouquinho frustrante, porque você vai ficar em décimo várias corridas até você aprender. Mas uma vez que você aprende, é ok, sabe?
Mas é que, sei lá, tipo... É foda...
Não, ele não deixa de ser um problema, Daniel. É só que o problema é mais relacionado à curva de aprendizado do que... A dificuldade em si ser injusta, sabe?
Sabe o que é, Lucy? É que eu vejo da seguinte maneira, assim... Pra um cara um jogo de corrida desse, né? Pra você conseguir vencer uma corrida normal no Carros 3, você tem que dominar as mecânicas e dominar a pista, correto?
Nem tanto a pista. Mas as mecânicas.
Vai ter que dominar as mecânicas.
Sim.
No Mario Kart da vida, pra você vencer tipo, no normal ou no easy, você não precisa dominar as mecânicas.
Não,
assim, você precisa
não.
Dominar as mecânicas pra vencer no difícil, pra vencer no online, entendeu? Sei lá,
sim.
Não sei.
É, assim, eu acho que especialmente pra um jogo infantil, ele é meio difícil demais.
Pô, mano, caraca, velho. Acho que assim, pra esse jogo. Nossa senhora, coitado.
Eu diria até, inclusive, Daniel, eu vou arriscar aqui que ele é o Dark Souls dos jogos de corrida.
Ah, mas com certeza.
Não.
Não, ele é tranquilamente mais difícil do Dark Souls 3.
Enfim, ele é um pouquinho difícil, não vou mentir não, assim, eu imagino que pra uma criança deve ser meio foda, porque tipo...
Eu acho
mas,
muito
assim,
doido essa escolha
dele. Eu não sou a melhor pessoa em jogo de corrida e eu consegui me virar, mas demorou um pouquinho, mas consegui.
Eu acho muito doido essa escolha, sabe, porque normalmente jogos infantis, eles tendem a ter um problema de ser fácil demais, e eles foram pro extremo oposto, eu acho muito doido. Tipo assim,
é esquisito. É uma decisão bem esquisita.
Decisão criativa.
Testou o jogo. As pessoas testaram. Não foi um por aqui. Ih, caralho, difícil sem querer.
O beta tester não foi o Juninho. 11
eu, inclusive,
anos.
Recomendo que, tipo, se você se interessou pelo jogo, tá?
A Lucy foi beta tester, vocês nem sabem.
Eu recomendo que você comece jogando no fácil. Porque, tipo, eu sou a pessoa imbecil que gosta de começar jogando tudo no difícil, né? Eu sou essa pessoa. Mas o jogo do Carlos...
É imbecilidade de fato.
Acontece, né?
O jogo do Carlos, eu... No início, eu tava me divertindo jogando mais no fácil, sabe? Porque, porra, era muito chato eu ir jogar e toda vez eu ficar em último lugar, sabe? Era muito triste. Então, no fácil, ali, eu consegui me sair melhor e eu consegui aprender melhor as mecânicas.
Mas,
também
mano,
tem
eu acho
o fato
que os desenvolvedores...
de que o meu controle tava com problema e eu só fui descobrir isso no meio do jogo. Também tem isso.
Foi engraçado, a gente tava no momento.
Enfim.
Mas antes de terminar, Lúcio, não teve uma review de uma criança?
Sim, teve. É uma boa review.
Eu não lembro agora.
É que a criança tava falando que o jogo do Carros tem violência explícita e xingamentos, e é muito pesada, e ela não recomendava para as crianças.
Ah, que isso? Fato.
Não, quando ela...
Mas não tem não, acho, a criança tá maluca.
É, ela se preocupa com os semelhantes dela, né? Então...
É tipo Relâmpago Marquinhos falando irado, sabe?
Eu postei essa review no Twitter, inclusive, porque eu ri muito dela.
Só queria falar uma curiosidade aqui, rapidinho. Uma vez no meu um vídeo que eu fiz sobre a cronologia de Devil May Cry, um cara chegou e comentou assim, lá embaixo: caramba, você é o dublador do Relâmpago Marquinhos?
Você respondeu que sim, né?
Pior que parece, mano. Pior que sua voz parece mesmo.
Achou!
Mas enfim, uma coisa que enquanto eu tava pesquisando, né, sobre Carros 3, eu inclusive pesquisei bastante, porque eu tava tipo, cara, eu tô jogando isso aqui errado, porque eu não conseguia jogar o jogo.
É, de fato.
É muito difícil.
É, eu fui na Carrospedia.
Aí eu fui tipo, porra, vou olhar alguém jogando pra ver se é isso mesmo, se eu tô fazendo certo, né? Mas tipo, vendo assim os comentários, o pessoal falando sobre o jogo, eu percebo que muita gente tipo comenta tipo, ah, o jogo é legal, mas não é o carro zoom.
Caramba.
Do PS2.
A Lúcia vai trazer carro zoom do PS2.
Eu vou, porque eu baixei ele e eu rejoguei ele, porque eu queria ver assim, tipo, será que ele é realmente tão bom assim? Será que na minha cabeça...
Tu jogou no Play 2 não?
Não, eu baixei ele pra Xbox 360, que é mais fácil. Eu baixei meio tipo, pô, será? Será que será que não é memória afetiva? Será que ele é tão melhor assim do que o Carlos 3?
A versão do 360 roda 1080p, 60fps, né?
Roda. Mas aí eu tava pensando no negócio aqui, eu tava fazendo uma reflexão, Daniel, que... Eu tava fazendo uma reflexão, porque... o PS2... Quer dizer, não só o PS2, mas ali o PS1, o Super Nintendo, eles tinham esse fenômeno do jogo Double A. Que era meio que um jogo, né...
É o Play 2, mais ou menos, teve muito, né?
Médio orçamento ali. E é por isso que nessa época teve muito jogo de filme, né? Essas coisas. E se você for olhar hoje em dia, especialmente ali a partir da geração do PS3, meio que parou de ter, né?
Foi nessa geração que começou a morrer, né? Tipo, só foi parando.
E o fenômeno que eu acho que fez meio que parar de ter isso é que os jogos foram encarecendo. Então, tipo, antigamente, você fazer uma pixel art, fazer uma animação de pixel art, era mais fácil do que você fazer um modelo 3D hiper detalhado do Relâmpago Marquinhos, saca?
Vou te falar, Lúcio, um jogo que talvez seria Double A antigamente, mas hoje ele acaba sendo um Triple A que é vendido a preço cheio, são os jogos Lego.
Ele é vendido a preço cheio, o jogo do Lego?
Sim. Eu acho que sim. É.
$60.
Porque é difícil de fazer, sabe? Não, o custo de produção não é baixo.
E assim, eu percebo que, tipo, cara, o jogo do Carlos do PS2, ele tinha muito mais coisa e ele tinha muito mais variedade. E eu sinto que os jogos desse tipo, eles meio que tiveram que cortar um pouco em conteúdo pra conseguir ter um polimento visual maior pra, tipo, parecer um jogo grande, sabe? Só que eles acabam tendo que cortar em outras coisas. Então, por exemplo, esse jogo do Carlos, ele tem outros modos, mas meio que todos os modos são uma variação do modo de corrida. Tipo, tem um modo que você usa arminha, tipo Mario Kart. Você
fazendo
pega
mesmo
arminha.
Assim, né? No...
Tem um modo que você tem que fazer as manobras. Tipo, ele pega um mesmo modo... Tipo, é a mesma corrida, é a mesma mecânica, é a mesma forma que funciona, só que, tipo...
Objetivo
ele
diferente.
Ele bota um twistzinho ali, sabe? É um objetivo diferente. Então, tipo... Eu sinto que ele tem muito menos variedade do que o Carlos do PS2, porque o Carlos do PS2, ele tinha um modo de mundo aberto, que você podia explorar Radiator Springs, você podia explorar vários lugares que aparecem no primeiro filme... E aí tinham vários NPCs que te davam side quests e
porra,
te davam...
praticamente
Carros like, né, mano?
Aí, mano, Carros like.
E assim, não, rejogando, obviamente, não é um mundo aberto perfeito. Assim. Óbvio, PS2, né? Não era,
jogo de médio orçamento.
Não era, exato, não era a coisa mais polida do mundo. Mas pra uma criança, pra mim, na época, sabe, era muito divertido, sabe? Era tipo um modo muito da hora.
Cara.
E era um modo, mais importante de tudo... Que acho que é o que eu sinto que diferencia muito esses dois jogos e que eu acho que o primeiro acerta muito mais. Eu sinto que ele consegue captar melhor a essência do primeiro filme. Porque, tipo, você tá explorando os cenários do filme e tem vários minigames, tipo, que são relacionados a eventos que acontecem no filme. Por exemplo, tem aquela parte do primeiro filme que o Mate e o Relâmpago, eles vão, tipo, assustar os bois, que são tratorzinhos, e aí eles buzinam. E os bois saem andando. Não sei se vocês lembram disso.
Eu lembro.
E aí tem um minigame no primeiro jogo, que é você é o Mate, e aí você tem que, tipo, andar no modo stealth, porque tem um tratorzão que fica te perseguindo, e você tem que ir buzinando pros tratorzinhos, sabe? Tipo, é um minigame muito legal que, tipo, traduz muito bem a sensação do primeiro filme.
Tem correlação com o filme, né? Ah, isso é legal.
Exato.
Isso é legal.
E aí, tipo...
E não é só a corrida.
É, não é só corrida, também tem isso. Mas, tipo, as corridas, elas funcionam de forma diferente dentro das próprias corridas. Por exemplo, ah, é uma corrida em Radiator Springs com Mate. Ela vai ser, tipo, uma corrida divertidinha, bonitinha ali, tipo, 3 voltas e blá, blá, blá. Aí você vai pra Copa Pistão e é, tipo, uma corrida de 12 voltas e tem, tipo, 20 carros. E ele tem uma pegada um pouco mais jogo de corrida mesmo, porque, tipo, você o lance é, tipo, você tem que ultrapassar os carros e é mais difícil de ultrapassar ele, sabe? E aí tem a roda do relâmpago tem, tipo, uma vida. E aí, quando ela vai acabando, você tem que ir pro pit stop. E aí, no pit stop, tem um minigame que você controla o Guido pra tirar as rodas. E é, tipo, um minigame de ritmo. Você tem que, tipo, apertar quadrado, triângulo, bola, X em ordem pra...
Eu vou te falar, isso daí é igual que tem no Fórmula 1 2006, pra PS2. O pit stop.
Exato. Também. E, tipo... O lance do pit stop também é algo muito importante no filme, sabe? Tipo, a cena do Guido fazendo pit stop ficou muito icônica. E aí, tipo, eles botam no jogo o minigame com o Guido fazendo pit stop. E é, tipo, muito legal. É, então, eu acho que o lance do Carros do PS2 é que ele adapta muito melhor a sensação do filme do que o Carros 3.
É porque, tipo assim, a sensação que fica é que esses jogos Double A, eles não tinham tanto tempo pra um polimento visual muito alto e tal de um Triple A, e eles tentavam compensar isso com conteúdo, né? Então, com um pouquinho mais
de qualidade, né? Eu não sei se se encaixa no Double A, posso estar falando besteira, mas, pô, Simpsons, Hit and Run, tá ligado?
E o jogo do Madagascar do PS2?
O tanto de conteúdo que tem no Hit and Run, sabe?
É, o próprio Homem-Aranha 2 do PlayStation 2, que não é um jogo AAA, ele durante anos foi considerado o melhor jogo do Homem-Aranha, um dos melhores jogos de herói já feitos.
Eu acho que a gente tem que fazer um episódio sobre jogos de desenho animado.
Tem que fazer.
Ou jogos fazer. De filmes, né?
Ah, inclui tudo.
Olha só, gente, é assim que surge a ideia dos episódios, tá?
Exatamente.
Só
pra vocês.
Mas então, apesar de eu achar que o Carros do PS2 ele é uma adaptação melhor do filme, eu acho que o Carros do PS4, Carros 3, ele no geral é melhor mecanicamente, sabe? Tipo, ele pega as ideias que o primeiro tinha, tipo, andar de costas, andar de duas rodas, e ele realmente pega essas mecânicas e cria algo único e criativo com elas. Sim. Então, apesar dele não ser tão fiel ao filme quanto o primeiro, tipo, eu não gosto do modo de arminha, porque, mano, o Relâmpago Marquinhos não usa arma no filme, gente. Ele não tem um...
Relâmpago Marquinhos é anti-armamentista, Luz?
Ele não tem um míssil que ele joga no carro da frente, sabe?
Ele bate uma mina e explode.
Aquele lance que eu elogiei, que ele consegue não ser só um clone de Mario Kart, eu sinto que esse jogo, tipo... vamos botar um modo que é só um clone de Mario Kart, sabe? E eu acho que esse modo, ele perde um pouco do...
A essência.
Do feeling do Carros, né? Então, apesar de tudo, eu acho que o Carros 3, ele tem seu valor. Ele tem mecanicamente, ele é muito legal. Eu tô me divertindo jogando ele. E, pra não dizer que ele não adapta nada de carro, as pistas dele são muito legais. Porque eu... Nesse tempo que eu estava jogando jogos do carro, eu reassisti a trilogia inteira. Eu assisti o 1, o 2 e o 3. E tipo, as pistas deles são realmente, tipo... Ah, tem Tóquio, que aparece no Carros 2. Tem a Itália, que é quando você, o Relâmpago Marquinhos corre contra o Francesco Virgolini, que é muito foda. Então, tipo, as pistas são muito legais. Elas são muito fiéis ao filme. Mas eu sinto que... precisava de ser um pouquinho mais pra chegar no nível do Carros do PS2, que é muito brabo, é muito foda. We go through life, so sure of where we're headed, and then we wind up lost, and it's the best thing that could have happened. Sometimes when
Vamos lá, vamos falar de Chris Tales, que é o jogo que foi feito aí no CorelDRAW, no Illustrator, né? Se ele é bom, ele foi feito no Illustrator. Se ele é ruim, ele foi feito no CorelDRAW.
Augusto, você é onde você mora, tá?
Eu também sei onde você mora. Divinópolis é um open world, é fácil te achar. O Chris Tales, ele é um RPG desenvolvido aí pela Modus Games. E ele é um jogo que ele veio com a proposta de ser uma homenagem aos RPGs japoneses tradicionais de turno. E uma coisa que chama muito a atenção do Chris Tales logo de cara foi sua arte.
Porra, bonitão, né?
Que foi feita toda em flat design. O flat design, ele geralmente dá muito mais... Eles são cores chapadas, que visam a simplicidade da forma, buscando a melhor informação visual. Por isso que vários ícones...
Universitário.
Lembra, só te interromper um pouquinho aí, Gusta. Lembra muito Meninas Superpoderosas, né, cara?
É, exatamente. Muito lembra muito esses desenhos dos anos 90 do Cartoon Network.
Mas vou te falar, com a cara, né, de joguinho dele, se me mostrassem esse jogo, sei lá em 2015, talvez eu chutaria que era algo da UbiArt.
Total, sim. De fato. E ele, né, e o flat design, vocês podem perceber que, por exemplo, a Apple usa flat design, minimalismo. Você vê ícones de aplicativos, geralmente são em flat design, para que essa comunicação visual ela seja mais clara e mais limpa. E sempre são ícones em 2D, tudo em 2D, assim, não buscando tanto o tridimensional, justamente para melhor informação visual. E toda a arte do Chris Tales, ela parece ser em desenho vetorial, feito em softwares como o CorelDRAW e o Illustrator, que são voltados a isso. E desenho vetorial, ele é usado justamente para a criação de ícones ou para você ali reproduzir uma imagem que está em baixa resolução e você precisa dessa imagem em alta resolução. Você faz o vetor e o vetor transforma essa imagem em alta resolução e você consegue trabalhar com outdoors, por exemplo. Sabe?
O Gusta acabou, de certa forma, meio que indiretamente, de descrever o meu trabalho. Obrigado, Gusta.
Tirado, eu acho que
eu crio logos e crio vetores para desenvolvimento de ambientes e de outdoors e de propagandas para mídia.
Exatamente.
Esse é meu trabalho.
E de produtos, né?
E de produtos.
Aqueles produtos lá.
É basicamente assim que um designer gráfico é explorado. Porque é explorado, tá ganhando pouco. Tem que falar isso mesmo. Denúncia. Denúncia ao vivo aqui.
Mas, Gusta, quem que não tá ganhando pouco no Brasil?
É, pois é.
Um ponto. Lucy contra o capitalismo. É.
Mas, enfim, né? Bom, e o Chris Tales também veio com essa proposta de ser uma homenagem aos RPGs japoneses, né? Do PlayStation 1, do Super Nintendo. Aquela era de RPGs por turnos. E ele é um jogo por turno, com um foco muito grande na aventura, né? Aqui a gente tem como protagonista a Chris Bell. Ela é uma menina órfã que vive ali com suas irmãs e com a Mother Superior em Narin Town, que apareceu na tela, inclusive, nesse exato momento. Muito obrigado. Ela vive lá até que um dia a mãe dela dá a missão para achar uma flor. Só que aí, procurando essa flor, ela acha um sapo chamado Matias, um sapo falante. A Lucy vai adorar sapinho fofo.
Eu gosto de sapo.
É um sapo falante. E no que ela acha o Matias, ela abre os cristais do tempo. Assim, ganhando a habilidade de poder manipular o tempo tanto para o passado quanto para o futuro. E no momento que você ganha essa habilidade, a tela aparece um cristal. No meio, você tem o presente. De um lado você tem o futuro e do outro você tem o passado. Então quando você está andando no lugar e tem uma casa, do lado direito vai estar o futuro, do lado esquerdo vai estar como essa casa era no passado, do lado direito como ela está no futuro e no presente.
Isso demais,
é muito legal,
demais.
É uma mecânica muito bacana do jogo que eles levam para diversos momentos dentro da narrativa do Chris Tales. Só que aí, beleza, a Chris Bell tá ali com o sapo tá explicando pra ela o que aconteceu e que agora ela tem que lidar com isso. Ela vai lá, visita um mago do tempo chamado Wilhelm, conversa com ele, ele fala como que os poderes dela funcionam e tal, até que a cidade dela começa a ser atacada. Nesse momento, ela conhece um outro personagem importante pro jogo, que é o Christopher. Então, os dois lutam ali pra fazer com que a cidade que está sendo atacada por goblins, né, não seja atingida. E a partir desse momento do encontro com ele...
Goblin é mau caráter, queria dizer.
É, exatamente. Que a história começa. E ali ela vai ter que viver uma aventura. E no meio disso tudo, a mecânica do passado e do futuro, ela vai servir para várias coisas dentro do jogo. Tanto para side quests, quanto para quest principal. Por exemplo, quando ela ganha a habilidade, ela vê o futuro da cidade de Naren. E ela vê que, tipo, várias localidades estão destruídas. Então, no meio disso, ela vê que ela pode manipular o tempo para salvar esses locais. Por exemplo, tem um lugar que é meio que uma farmácia. Então, lá tá destruído, eles não vão mais poder prover medicamentos para a cidade. Sem prover medicamentos para a cidade, fodeu. O pessoal ficou doente, né? Infelizmente, acabou. Então, você tem que escolher quais lugares você pode restaurar, porque os itens, eles são escassos. Então, tipo assim, para restaurar o mesmo lugar, você tem um item só. Então você tem que fazer essas escolhas que vão impactar dentro do curso da narrativa. De forma bem, às vezes meio telltale, mas ainda assim, gap de gameplay ali, a mecânica principal do jogo, ela é tão criativa que a forma que você faz é criativa. Não necessariamente o resultado dela, mas a forma com que você lida com ela dentro do gameplay é muito criativa. Então é muito legal. Eu nunca vi algo assim dentro de um jogo de RPG. E é bacana porque esse jogo, ele chamou muito a atenção pelo seu visual. O que é ótimo, é maravilhoso quando o jogo chama atenção pelo visual, pela sua direção de arte. Mas é bom também que ele tenha algo a oferecer dentro do gameplay, porque senão ele não é um bom jogo de videogame. Então o Chris Tales, ele tem essa mecânica, que é uma mecânica que é muito interessante durante todo o jogo. E dentro das batalhas, que é mais legal ainda, porque você tem uma habilidade com a Crisbell, que, por exemplo, tem um inimigo que tem um escudo lá no início do jogo. O escudo é impenetrável, mas se você usa a habilidade, tipo, se ele tá do lado onde você consegue usar a habilidade pro futuro, você usa a habilidade pra colocar aquele inimigo no futuro, o escudo dele tá quebrado. Então você consegue atingir o inimigo, e você usa ali pra derrotar o inimigo, quebrando o escudo dele, enfim. Então é muito legal que você usa essas habilidades. Você tem esses dois personagens que estão na party, o Christopher e o Wilhelm, e eles são muito legais. Eles são muito, muito, muito de verdade legais. É, e o jogo, ele, cara, ele é um RPG de PlayStation 1, com uma mecânica muito legal, com um visual muito bacana. E é divertidinho, é gostoso de jogar, a trilha sonora é muito bacana, o combate é legal, essa mecânica de tempo é muito bacana, que faz com que o jogo seja muito dinâmico, né?
Sim, eu queria te perguntar, inclusive, sobre a questão do combate, porque tem uma coisa que eu não curti tanto, eu não sei se era porque era algum bug no meu jogo, ou se realmente o jogo não tem, mas eu achei que o jogo tinha um pouquinho falta de uma espécie de dinâmica entre os personagens durante o combate. Não sei se era bug comigo, mas, por exemplo, a Crisbell vai usar uma skill. E aí, tipo, ela não fala, tipo, ah, ok, I'll attack this, e bate, sabe?
Falta um carismazinho ali no combate.
É, né? Porque o combate é só, aí ataca, ela, ha!
Sim, é.
Aí o cara, o Christopher ataca, ha! Ataca. Aí o mago lá, que eu esqueci o nome
Wilhelm.
Dele. Wilhelm. Ele ataca, aí ele, shu, ataca.
É, sim, só, exatamente.
Sabe? Isso eu achei que faltou um pouquinho de, ok, I'll handle this. E aí ataca.
Sim,
ok, it's my
turn. Dentro
aí,
da,
uma bobeirinha que não torna monótono.
É, exato.
Um detalhezinho que faz toda a diferença.
Eu acho que talvez seja algo que a gente ficou talvez mal acostumado com Persona 5. Talvez.
Não só Persona, Tales of faz isso desde sempre.
Sim, Tales of, Star Ocean também faz, Dragon Quest também faz. Então, eu senti uma faltazinha, mas ainda assim, não desmerece o jogo no que ele
não,
é. Porque
não, né? Sim, sim.
Fenomenal, fenomenal.
Então, assim, o jogo, ele é muito divertido, ele é muito gostoso, ele é bem original.
A história
dele, até onde eu joguei, assim, não é nada, tipo, muito espetacular. Mas a proposta do jogo casa muito bem com o que eles, com o que eles estão propondo.
Uma coisa que eu gostei muito do jogo também é que ele tem uma vibe bem leve, assim.
É, ele é bem...
Como eu falei, o jogo me lembra muito Meninas Superpoderosas, me lembra muito essa vibe cartoon. E aí quando eu fico nessa vibe cartoon,
mas
eu fico
a
tipo...
a vibe de temática da história,
não,
é isso?
Ele é uma aventura leve, ele não é uma... Uhum. É uma aventura, tipo... É. É uma aventura Disney, digamos.
Não é senso de urgência, é mais Disney mesmo,
é Disney.
Sabe?
Tá acontecendo alguma coisa, tem uma história desenvolvendo, a Crisbell ela tem que lidar com aquilo, porque agora ela abriu os cristais do tempo, então ela tem que lidar com aquilo. Mas não é tipo, montanha pegando fogo, mundo.
Bebê gigante caindo do céu.
Doenças, sabe? Tipo, ela tem, é uma aventura, entende? É uma aventura Disney, assim, praticamente. É uma aventura de RPG clássica, com algumas mecânicas muito bem desenvolvidas e muito criativas dentro do próprio jogo. É, a única coisa que eu não gosto. Ele é uma homenagem aos jogos de RPG japonês. E alguns desses jogos têm um problema que é ritmo. Tem muitos desses jogos onde o ritmo é muito lento. O Chris Tale sofre com isso. Acho que nas primeiras 2 horas do jogo, até dar uma engrenadinha, é um pouquinho monótono, sabe? Tipo, vai acontecendo uma coisinha aqui ali, você vai aprendendo a usar as habilidades da Crisbel e os personagens vão aparecendo. Mas o jogo não diz muito o que vem assim nas primeiras horas. E ele começa a dizer o que vem depois. Ele começa a melhorar. Tipo, você vai dominando as habilidades, você vai vendo os usos delas. E ele vai ficando melhor. Ele vai se tornando um jogo melhor. Mas eu acho que ele peca um pouquinho no ritmo dele, sabe? O ritmo dele foi o ponto mais negativo pra mim. Ah, tem outra coisa que eu não gostei muito também. Que é o fato de que o jogo não tem legendas em português.
Sim. Isso eu achei um ponto extremamente negativo.
Eu esqueci de falar, mas o jogo do Carros não só tem legenda em português, como tem dublagem.
Olha
em
só,
português.
A dublagem do
e
filme.
É todos os dubladores oficiais do filme, Relâmpago Marquinhos tá lá, o Mate tá lá, o Tiki Hicks tá geral lá.
Geral.
E tipo, cara, muito legal, assim, pra quem gosta do filme ver o da dublagem ali, sabe? Tipo, putz, cara, que da hora, sabe? E assim, cara. Por que eles não fazem isso no jogo do Dragon Ball, sabe?
Nossa, tem vários jogos do Dragon Ball. Acho que tem.
Kakaroto não tem.
É o Cavaleiro. Sério? Não tem.
Sério.
Não, tem o Wendell Bezerra jogando o jogo e fazendo a voz do Goku. É o que você vai ter.
Nossa, mas o Cavaleiros que tem. Não, o Cavaleiros eu sei que tem. O Cavaleiros eu sei que tem.
Cavaleiros tem, mas o
é aquele Brave Souls?
Isso, cara, não tem desculpa, sabe? Se o jogo do Carlos fez. Não tem desculpa, não tem desculpa.
Tipo assim, eu entendo que o estúdio é indie, é um jogo de RPG, é um estúdio que não tem tanto recurso financeiro assim também, mas aí você vê vários exemplos de diversos estúdios indies também que investiram na...
Cara, diz que é Elysium. Tem tipo,
muito
texto pra caralho.
Texto, muito texto. Então, investiu nas legendas em português, então eu fico bem triste por isso. É, porque é um jogo que eu acho que seria um ótimo RPG pra alguém que não gosta tanto de RPG. Pra alguém que não tem muita familiaridade com o gênero. Poderia tranquilamente jogar, se divertir, que não tem, como manja muito de inglês. Jogar, se divertir, porque o jogo é divertido, porque o jogo é legal. Então não tem as legendas em português e eu acho que na altura do campeonato, e principalmente um jogo de RPG com mecânicas tão legais, tão únicas assim, seria legal conseguir atingir mais públicos e a barreira da linguagem... Pra muita gente, principalmente pro público mais casual, que não é tão incentivado a jogar esse tipo de jogo, é um pouquinho triste mesmo, de fato. Mas o Chris Tales, ele é um jogo divertido, eu acho que é um jogo que vale a pena ser jogado, ser experimentado. Eu acho que ele tem coisas legais a oferecer, ele não é nada super espetacular, mas ele é original o suficiente pra chamar atenção e se destacar em vários e diversos pontos. Mas é isso. O Chris Tales é legal. Ele tá disponível no Xbox Game Pass. Tanto no PC quanto no Xbox. Então...
Game Pass, né? É um negócio.
O Game Pass é um negócio legal.
Tem pra PS4, Gusto, esse jogo?
Tem pra todas as plataformas. Você pode jogar ele no Nintendo Switch. Você pode jogar ele no PC. Você pode jogar ele...
Ah, tem pro Switch ele? Eu não sabia.
Você pode jogar ele no PS4, no Xbox One, no PS5, tudo. Enfim.
E o preço, lá, você sabe?
R$150.
Imagino que esteja... imagino.
Tá carinho. E também queria agradecer a Nuvem, que a gente conseguiu jogar esse jogo.
Bem, por causa perguntando se tem pra Stage, Augusto.
Tem.
Pior que tem.
Então, assim, queria agradecer a Nuvem, que a gente conseguiu jogar esse jogo aí graças à parceria que a gente tem com a Nuvem. Mais uma vez aí, trouxe um jogo pra que a gente pudesse... fazer conteúdo, então sem eles a gente não poderia estar trazendo o Chris Tales aqui pra vocês. Mas é isso, é um bom jogo de RPG, um jogo divertido, um jogo leve, principalmente pra quem não é tão acostumado assim com o gênero. No preço de R$150 é um pouquinho salgado, se você tem a assinatura do Game Pass aí, de repente vale a pena você pegar. Agora, se você não tem, se você quer comprar o jogo, espera a promoção, que aí vai valer mais a pena.
Thank you.
E chegamos ao fim de mais um Splitcast. Muito obrigado a todo mundo pelo apoio. Obrigado a todos que compareceram nessa live maravilhosa que acontece ao vivo na Twitch em twitch.tv/splitcast_. E eu já queria começar, inclusive, agradecendo aí a todos que são subs aqui, que são sub aqui na Twitch do Split, que é o Renato, do Meia Lua, a Rebeca, o Volt Zero, o Lucas Diesel, o Matt Bilbo, o Gabriel Biondino, um abraço, o Henrican, o nosso querido Kiwi, o Marcelo, o Real Celo, o De Martini, pelo Endgame Plus, no Game Plus, e Chico Bobo.
Chico Bobo!
Eu também.
Falta eu também.
E sigam também nossas redes sociais. Sigam nossas redes sociais também em @splitcast_, tanto no Twitter quanto no Instagram. Nossas redes sociais pessoais em @danielcoutinho_, @lotermuz, @megusta82, @thaisanatonon. E em homenagem ao jogo Carros 3, vem correndo para perder, né? Porque só perde lá porque jogo.
Não, já ganho.
Copa _ Pistal.
Maravilhosa! Isso.
Lindíssima.
Linda!
Pra encerrar o episódio de hoje, temos música. E sou eu que escolho música.
Ih, rapaz, chique.
Aí na minha tradicional anual jogatina de Yakuza.
Opa!
Pô, achei que você ia escolher Life is a Highway do carro, entendeu?
Porra, Lucy, vamos deixar pra próxima, tá? Vamos combinar isso?
Vamos.
A gente combina. Pode ser?
Pode ser.
E aí, pra encerrar o episódio de hoje, eu tava lá no Yakuza Kiwami 2, que eu tô jogando agora. Fui pra cidade de... Na cidade não, fui pro bairro de Sotenbori. E a minha surpresa, quando eu entrei numa batalha em Sotenbori, é que toca a música Outlaw's Lullaby. Que é uma música, assim, é um jazzão.
É um jazzão
muito
brabo.
Incrível.
Brabo.
Então, esse episódio de hoje vai encerrar com Outlaw's Lullaby. Eu provavelmente vou falar do Yakuza Kiwami 2 no futuro próximo. No próximo episódio já tem um outro jogo pra falar sobre que a gente recebeu, então talvez depois. Mas se a Lucy não desiste de tudo pra ir disputar a Copa Pistão, nós somos o Splitcast e até
tchau, gente! Tchau.